dá o que você tem de melhor para o mestre. Apressa-te para consagrar-se a ele, que tanto faz por você. Dá o melhor para o mestre, coloca ele adiante de tudo. Jesus deu a sua vida por você, dá-lhe tudo o que tens para ele, dá o melhor que você tem para o Mestre. Coloque-o adiante de tudo, em primeiro lugar. Dá o melhor para o mestre. Ame-o de coração. Coloca-te em obediência a ele. Dá o melhor para Jesus. Pense naquilo que ele uma vez fez para você. Dá o melhor para o Mestre. Ame-o de coração. Glória e louvor seja ao nosso Senhor, também por essas horas da graça, e que Ele possa também nos abençoar nessa tarde, é a minha oração. Vamos começar cantando o cântico 686. Além das nuvens está fundado por Deus a cidade eterna, tão bonita e brilhosa. Além das nuvens está a cidade fundada por Deus, a cidade eterna, dourada, brilhosa e bela. Mas somente encontra aqui a paz no sangue, verá os seus muros e ouvirá os tons e louvores, além da morte, além da aflição, além do sofrimento da terra, lá está a cidade na qual o rebanho do Senhor tem um lar. Somos tão gratos por todas as preciosas palavras, por ontem à noite já, e também por hoje de manhã, por todas as palavras que pudemos ouvir pela graça, e também por cada hino que pudemos cantar. Somos gratos. E me veio nessa manhã, no hino 707, chamou a atenção: o mundo passa com os seus prazeres. A beleza da carne não perdura. O tempo consumirá tudo que mãos humanas criaram. Isto é um fato, uma verdade. Tudo se cumprirá. Quando cantamos isso, me veio uma palavra do profeta Jeremias e do profeta Abacuque, de Jeremias 51, e eu desejo ler antes da oração. Jeremias 51, 58. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão. E assim se cumpriu a palavra que o profeta Abacuque já disse no segundo capítulo 13, versículo 13. Porventura, os povos trabalham e se cansam em vão para o fogo. São palavras muito sérias. Povos se cansam em vão e homens, sim, povos trabalham para o fogo. O profeta Abacuque, ele exclama aqui no capítulo 2, no versículo 12 ou 13, vamos ler. Mas podemos já começar a partir do 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Porventura, não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águias, as águas cobrem o mar. Amados, nós vemos os homens de Deus, eles falaram através do Espírito Santo, não a partir de si mesmos, eles inventaram algo, não tomaram algo do ar, mas quando abriram suas bocas, então falaram aquilo o que Deus lhes havia comissionado a falar. E nós, hoje pela manhã, ouvimos tão claramente: Deus quer que somente seja dito o que Ele tem a dizer na sua congregação, e tudo mais pode ser tão denso e alto e como for, mas será destruído como os muros de Babilônia. Tudo terá seu fim. Mas a palavra do nosso Deus, essa permanecerá em toda a eternidade. E se esses homens disseram assim, então pensamos em Pedro, como este homem também, guiado e direcionado pelo Espírito de Deus, ele fala, expressa, não porque ele havia assumido os profetas, mas o Espírito de Deus lhe disse, ele diz em 2 Pedro 2, a partir do versículo 10, mas virá o dia do Senhor como um bandido, e os elementos serão consumidos, e a terra com todas as obras humanas serão consumidos no fogo. Mas como tudo isso acontece, como será com a prova do caminhar santo diante de Deus, no qual esperais pela vinda do Senhor e vos equipais, pelo qual os céus serão consumidos e elementos sumirão nesse calor? Nós esperamos, todavia, de acordo com a sua promessa, um novo céu e uma nova terra, na qual mora a justiça. Amados, irmãos e irmãs, eu creio que se vivemos nesses dias, nós vemos, e também nosso amado irmão Branham disse, tudo já está preparado. Aquilo que deve vir sobre essa terra. Mas a pergunta que se coloca para nós é, como Pedro diz, mas como tudo isso já estás aguardando, como está conosco, para que sejais encontrados imaculados e irrepreensíveis em paz? Essa é a pergunta. E eu creio que é o mais importante de tudo. Nós podemos ver que isto e aquilo se cumpre, que isto e aquilo toma forma, mas a pergunta é: como nós estamos diante dele? Como estamos nós? Estamos prontos para a sua vinda? Estamos prontos, quando ele nos chamar, para que possamos ir com ele? Ou como de fato está? Pedro diz: nós esperamos, de acordo com a sua promessa, um novo céu e uma nova terra, na qual habita a justiça. Nós sabemos, agora está cheio de injustiça. Onde quer que olhemos, não vemos nada de bom. E não vemos nada. Mas podemos também olhar aquilo que o Senhor preparou para nós. Para esse tempo, para esta hora, nós podemos olhar para Israel. E nós poderíamos também ficar tomando tempo para isso, mas não nos adiantaria. Se trata para que nós estejamos preparados, que nós estejamos prontos para a sua aparição. Porque sabemos, a sua vinda está muito próxima. Pedro ainda vai um pouco adiante. Ele diz: por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Quando eu li isso, se tornou grande para mim que Pedro escreveu essas palavras aqui e as expressou, e eu tive que dizer: essa palavra não está justamente certa para nosso tempo, como assim perfeita para o nosso tempo? Sim, é assim de fato, que como está escrito aqui nessas cartas, se encontra às vezes coisas de difícil de entender, que os indoutos e inconstantes torcem para sua própria perdição. Nos nossos dias, a palavra não é torcida de formas diferentes? Cada um, de acordo com a sua maneira, toma e usa ela como quer. Mas do outro lado, e com isso, nós não queremos nos gloriar, mas nós podemos dizer: Deus nos concedeu graça. Que podemos ouvir a sua palavra tão claramente, que podemos receber, aceitar, levar ao coração, podemos crer. Pedro diz aqui: para sua própria perdição eles a torcem. Se não aceitamos a palavra assim como nos é dada, e não cremos assim como nos foi deixada, então, aconteceu conosco, irmãos. Mas que Deus conceda a graça, ele diz, foram tais pessoas naqueles dias que torceram as Santas Escrituras. E nós falamos hoje, na hora do almoço, e dissemos: sim, as pessoas leem as Escrituras, as literaturas que saem. E eu disse: o que adianta eles lerem as literaturas se sequer entendem? Como também a Santa Escritura, eles todos podem ler, mas nós temos que reconhecer, nós lemos e está diante dos nossos olhos, mas está oculta. E certas coisas nós não compreendemos. E talvez certas coisas ainda aqui não compreendemos. Amados, mas isso, pela graça de Deus, tem que nos ser revelado. E nós podemos dizer: o Senhor é cheio de graça para conosco e se aproximou de nós para que pudéssemos dizer: ele nos revelou os mistérios e todas as preciosas palavras, tudo o que ele nos deixou. E, amados, o irmão Frank expressou maravilhosamente, também com Abraão hoje de manhã. Sim, havia tantos, e esse Abraão ele escolheu, ele elegeu. E nós nos perguntamos: Os outros não foram crentes? O que foi com eles? Mas vejam, é necessária uma eleição. Deus elegeu um povo para si. Os outros, ele não falou com eles. Mas com Abraão ele falou. Amados, aqui Pedro diz, como fazem também com as demais escrituras. Já desde o princípio foi assim. E vocês sabem, até os nossos dias não é diferente. Porque, então, já sabeis dessas coisas de antemão. Por isso, estáis atentos que não guardai-vos, porque pelo engano dos homens abomináveis sejam juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Esta é a exortação que este homem de Deus passa aos crentes naqueles dias. E eu creio, essa exortação e alerta deve ir a todos os nossos corações nesses dias. Não cada um que vem e fala algo e pensa saber algo, sabe de fato algo. Mas nesses dias se trata se alguém é enviado por Deus, se alguém tem a missão para isso ou se não tem. Amados, se isso não está presente, então podemos esquecer essas pessoas. Nós queremos aquilo, o que Deus falou. Nós ouvir aquele ao qual Deus falou. Assim como foi em todos os tempos. Isto, eu creio, deve ir a todos os nossos corações. E todos devemos perceber isso. Que não sejamos arrancados, como está escrito aqui. E sejamos então subordinados a estes. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Glória e louvor seja ao nosso Deus. Então, amados, vamos também agora nessa tarde chamar o seu nome e pedir-lhe, ele possa nos ajudar adiante, ele possa nos guiar adiante e direcionar. Vamos nos levantar para oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos também por esta hora da graça nessa tarde. Nós te agradecemos, Senhor, que não esqueceste o teu povo através de todas as eras, Senhor. Tu te esforçaste e tiveste muito trabalho até os nossos dias, ó Senhor. Nós não podemos de outra forma a não ser glorificar o teu nome e te elevar, ó Senhor. Porque tu és digno que te glorifique, que tu sejas honrado. Nós te agradecemos, Senhor, por tua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por todas essas promessas que tu deste ao teu povo. Também nos nossos dias, Senhor, nós esperamos a Ti em breve, que Tu em breve chamarás os Teus e os buscarás para o Teu reino e na Tua glória, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tu os levarás para Ti, Senhor, buscarás, Senhor. Graças seja a Ti que poderemos estar contigo, adoração e honra seja o Teu nome. Esteja diante conosco, abençoe a todos nós que viemos e abençoe aqueles que já foram, já partiram. Nós te pedimos, ajuda-nos adiante, no nome de Jesus. Amém. Nós somos novamente gratos ao Senhor por podermos estar aqui. Eu espero que todos levem a sério o que é dito, que levem aos seus corações, porque os tempos não se tornam melhores, mas se tornam piores. E se trata que na palavra do Senhor nós fiquemos firmes a cada preço, o que quer que venha. Eu estou convicto que todos que de fato foram nascidos de Deus e tem uma ligação com Deus através da palavra e do Espírito. A ligação está aí. E dessa ligação para com Deus, nos vem nova força e a vida para nós. Para ser anunciado, se Deus quiser, eu, a partir de hoje, em 14 dias, a partir de hoje, estarei em Salzburgo, depois uma semana em Palermo, e no último domingo em Zurique. Se eu ainda nesse meio tempo viajarei, não está certo ainda. No começo de outubro, nós, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. E quando eu vi alguns de fora virem aqui, eu até fiz a consideração com vocês. Eu nem tinha contado dessa vez. Me estava o primeiro fim de semana de outubro estava diante dos olhos. Mas somos gratos por vocês. Eu não sou uma pessoa que pode expressar assim. Deus somente sabe o que eu sinto no meu coração. Eu não pertenço àqueles que talvez vão para lá e para cá. E a todos, em cada oportunidade, aperta a mão e que se agradece a tudo, a todos. Mas uma coisa vocês devem saber, que eu prezo que vocês vêm e ouvem a palavra de Deus. Naquela época, quando o irmão Branham disse a Dr. Davis que o havia ordenado, lhe disse que Deus havia o chamado para pregar, então ele pensou assim muito generosamente: você, quem vai ouvir você? Você falará às colunas na capela, mas não a pessoas. O Senhor, mas tinha dito ao irmão Branham: você orará para reis. E eu estarei contigo aonde quer que você for. Se então imaginamos que um rei George, o sexto, antes de partir, escreveu um telegrama e pediu que o irmão Branham venha e ore por ele, que o rei da Suécia e outros o haviam convidado para virem e para serem seu convidado. Eu desejo simplesmente que um Dr. Davis, em Durban, África do Sul, pudesse ter estado lá quando quase um meio milhão de pessoas esteve lá para ouvir a palavra de Deus. O que é tolo diante do mundo, isto Deus elegeu para envergonhar os sábios desse mundo. O que o mesmo homem teria dito se ele tivesse estado em Bombay, quando pessoas em multidões incontáveis se ajuntaram? Deus tem um povo sobre a terra. São homens sem renome e sem posição especial que são chamados, e quem tem um nome, ele ainda o perderá. E quem é honrado, lá Deus ainda se preocupará para que não seja mais, para que no fim toda a honra, todo louvor e toda a glória caiba somente a Deus. Nós, com a ajuda de Deus, até o fim, nós nos seguraremos firmes nessa preciosa palavra de Deus. Para isso, fomos determinados, não de seguir fábulas engenhosas, não de seguir cada vento de doutrina e nos deixar balançar para lá e para cá, onde pessoas querem, mas tomar nossa posição na palavra de Deus e ficarmos então parados, firmes nela, até que passemos do crer para o ver. Às vezes, eu sei justamente que também outros dão um julgamento, um veredito, e se tem que se fazer correções, se tem que se expressar uma exortação, então é uma dor interior para fazer isso. Me agradaria mais de abraçar a todos os irmãos. Isso, eu já, de natureza, eu recebi isso. Para isso, eu não preciso muito de Deus para colocar isso em prática. Mas, quando se trata da palavra do Senhor, então, não pode-se fazer compromissos. Então, tem que se vir com a verdade a todo preço. Se vamos ser agora amados ou se vão nos deixar de lado. Não é isso que Deus nos vai perguntar. O Senhor, Ele se preocupa com a sua congregação. Como lemos na palavra de introdução, não nos adianta nada se sabemos o que em todo o mundo acontece, e especialmente em Israel, e se dizemos a vinda do Senhor está diante da porta, um verdadeiro sentido para nós somente terá se nós estivermos prontos para encontrarmos o Senhor. E para isso foram pensadas essas reuniões, para que sejamos preparados interiormente, que possamos chegar mais próximos de Deus, compreender melhor a sua palavra e nos tornarmos mais íntimos no amor a Deus com Ele e uns com os outros, assim ligados. Eu, no começo dos anos 70, eu acabei recebendo muitos inimigos e recebi muita crítica, porque naquela época eu escrevi livre abertamente que o ano de 73 viria e passaria. Já se tinha afirmado que seria o último ano. 75, 76, eu então, mundialmente, eu enviei a brochura mundial e expliquei que o ano de 77 viria e passaria sem que algo acontecesse sobre o que muitos esperavam. O que isto significou para mim de estar ciente que o irmão Branham mencionou o ano. Isto ninguém pode imaginar, mas no meu coração algo falou, não uma voz alta, mas repetia e falou: o ano de 77 virá e passará. Eu não podia fazer nada em relação a isso. Irmãos que estavam muito próximos de mim não somente me exortaram, mas me acusaram de tudo que é coisa. Mas, quando o tempo tinha passado, ninguém mais veio. Então, estava o grande silêncio. E, especialmente agora na Noruega e na Finlândia, eu ouvi as explicações das últimas doutrinas da parousia, do retorno do Senhor, que aconteceu, que deveria ter acontecido em 63, na abertura dos selos. Eu ouvi tudo isso e, em ligação com isso, que o tempo da graça já passou e mais coisas ainda. E então eu tive que também pensar que irmãos que espalham tais coisas, ainda em 1974, estavam com alguns reunidos com alguns hippies e sequer sabiam de um ministério do irmão Branham, e mesmo assim afirmam que em 63 o Senhor veio e o tempo da graça já passou. E em 74 sequer sabiam da visitação misericordiosa de Deus para essa geração. Às vezes, não fiquem de mal comigo, mas eu penso, há um espírito errado, não há sequer possível fazer uma compreensão clara. Se fosse ainda assim, muitos ainda pensariam melhor sobre a coisa. Mas não somente isso, mas e o que está ligado com isso também tem um papel principal. Naquela época, o silêncio da meia hora começou e esse silêncio já está há 20 anos e alguns meses após a conta deles. Então o ano de 83 para eles é no mais, talvez um pequeno tempo ainda no ano de 84, mas aí acabou. Uma coisa eu digo hoje, e eu também na carta circular eu escrevi, o ano de 83 e o ano de 84, ambos os anos, virão e passarão. E uma coisa já pode ser dita agora, essas pessoas, posteriormente, sobre aquilo, o que elas disseram, elas se calarão, mas trarão algo totalmente novo, trarão no mercado religioso. Assim foi sempre até aqui e assim continuará. Eu também estou ciente que crítica poderia vir até de próprios irmãos e no ciclo íntimo, se dissermos que o ano de 83 e 84 virão e passarão. Alguém poderia então perguntar, irmão Frank, você de fato não conta com a vinda do Senhor? Sim, eu conto com a vinda do Senhor. Mas antes que o Senhor venha, todas as profecias da Escritura têm que encontrar o seu cumprimento. Não se pode firmar a vinda do Senhor como se quer, mas é já firmado por Deus. Quão importante é que nós fiquemos, nos seguremos na palavra e que não nos coloquemos à disposição de certos espíritos que, de fato, só trazem desgraça. Eu, em referência à palavra que já foi lida, ler algumas passagens da Escritura, vocês sabem, aos poucos torna difícil para mim de ter três cultos um atrás do outro, e assim, hoje, nós terminaríamos com culto de louvor e adoração e gratidão. Às vezes, nós temos que nos agradecer intimamente de coração a Deus por aquilo que Ele fez em nós. Foi lido a palavra da carta de Pedro e já mencionado que pessoas, especialmente o que os apóstolos, especialmente Paulo, escreveu, para sua própria perdição, torcem e com as santas escrituras também fazem o mesmo. Então, esta exortação séria, porque sabeis isso de antemão, Amados, guardai-vos, estais atentos, acautelai-vos, porque sabeis isso de antemão, amados, acautelai-vos, para que não suceda que, levados pelo erro dos uns insubordinados, caiais juntos da vossa firmeza, firmeza da vossa fé. Essa palavra exortadora tem que ser levada a séria, muito a séria. O que vocês pensam, com que convicção, com que poder de convicção essas pessoas falam? Lá, sequer podemos fazer concorrência. Nós poderíamos sequer nos medir com eles. Eles têm cada citação à mão, mesmo se foi tirado totalmente do contexto, mas é tal coisa que pessoas são arrancadas para dentro disso, como está escrito aqui. E da sua própria posição firme da fé, são jogadas, arrancadas para fora. Já aconteceu e pode acontecer facilmente. Por isso, estar ancorados na palavra de Deus, e se pessoas me dizem, e isto aconteceu na última viagem, que o Senhor veio de novo, então poderíamos colocar a primeira pergunta: e você ainda está aqui? No retorno do Senhor, os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão, e então os vivos serão transformados e juntos serão arrebatados. Tudo isto é espiritualizado, e há muitos, muitos anos, já pode ser quase 30 anos atrás, em uma conferência, eu tomei parte de uma conferência, eu não quero mencionar o nome da igreja, mas lá se cria que a primeira ressurreição significa os ter se tornado crente, se fomos ressuscitados para uma nova vida com Cristo. Estavam convictos que o milênio já havia começado. Pessoas cheias de amor, pregadores que sequer podem imaginar melhores, e mesmo assim, olhando biblicamente, guiados no engano e direcionados no erro, Deus está na sua palavra. Não se pode espiritualizar as coisas. Não pode se dizer, nós, quando ouvirmos a mensagem, nós seremos levantados nos ares. Tudo isso, nós podemos esquecer. Lá, poderíamos nos exaltar se pensamos sobre esse engano religioso, sobre essa sedução. Por isso, mantei-vos firmes na palavra do Senhor. Assim como está escrita, assim acontecerá. O mesmo Jesus que foi levado subindo ao céu, ele, da mesma forma, retornará como o vistes subir ao céu. Não como pensamento, não como espírito, não como palavra, não como mensagem, não como revelação. O mesmo Jesus que foi crucificado, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, o mesmo Jesus, ele, da mesma forma, não de uma outra forma, da mesma forma, ele retornará como ele subiu ao céu. Aleluia! Isto é a santa palavra de Deus. No começo dessa carta, Pedro escreve, no segundo versículo, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Então, a palavra profética, a palavra dos apóstolos, está em concordância e nós devemos ficar firmes nelas. Deixe-me ainda ler algumas passagens bíblicas e então nós iremos à oração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Por isso também damos, versículo 13, sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus. Eu leio o versículo até o fim, a qual também opera em vós, desde que vos tornastes crentes. Nós não somente aceitamos a palavra de Deus, mas a palavra aceita de Deus prova-se atuante, operante, desde que nos tornamos crentes e desde que aceitamos. Isso Deus nos conceda pela graça. No último domingo, eu, em Zurique, eu li de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei, assim, livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra ou ataques do mal e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem a ele seja dada glória pelos séculos dos séculos. Paulo estava ciente do seu mandato, da sua missão. Ele não somente disse: foi assim, Deus lhe havia determinado apóstolo dos gentios eleito para essa função, para que as nações, a partir da sua boca, deveriam ouvir então a palavra. Na carta aos Romanos, no último capítulo, ele indicou claramente e escreve lá: a igreja, mas aquele que tem o poder para vos firmar, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações, para atuar a obediência da fé ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Talvez o mesmo ou o parecido está em Tito, no capítulo 1, a partir do versículo 1, eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra no tempo firmado, através da pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Naquela época, com certeza, alguns poderiam ter dito: Paulo, você está exagerando um pouco para você. Já fizeram isso nos dias de Moisés, como o irmão Branham, numa pregação, ele enfatiza de forma especial, disseram: nós todos estamos aqui, você não é o único, aqui estão os irmãos, e assim por diante. Ninguém discute que irmãos estão aí. E se há uma pessoa que é grata por seus irmãos, então sou eu. Mas também temos que discernir se estamos puxando do mesmo lado da corda, debaixo da mesma inspiração do Espírito, estamos e juntos para a edificação da igreja, da congregação do Deus vivo, nós acrescentamos algo, ou se pessoas estão a caminho com a pá para enterrar tudo. Há na construção há diferentes pessoas, mas tais que somente de fato enterram o fundamento, não deveríamos deixá-las passar. Irmãos que foram guiados por Deus e ajuntados, estão juntos, carregam responsabilidade juntos, estão ligados ombro a ombro no reino de Deus. Desde o princípio, um Paulo pôde discutir algo a Pedro, ou um Tiago pôde discutir algo a João. No último livro da Bíblia é especialmente indicado para a palavra, e poderíamos começar com o último capítulo, ir retrocedendo até o primeiro. No último está, no capítulo 22, versículo 7, e eis que cedo virei, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O que foi? Deus tinha falado, finalizando, e é o único livro onde no fim está escrito que ninguém pode acrescentar algo e ninguém pode retirar alguma coisa. Isto de nenhuma forma deve dizer que podemos tirar em algum outro lugar ou acrescentar em outro lugar algo. Só deve dizer: aqui é o fim do Novo Testamento, aqui é o último falar de Deus, aqui os mistérios finalizadores foram revelados, aqui é o fim, ninguém pode acrescentar algo, e ai daquele que deixa algo de fora ou tira algo disso. No versículo 18 está: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, vocês podem ler adiante. Eu vos pergunto, aonde o irmão Branham falou sobre a meia hora de silêncio, ou fez uma calculação, um cálculo sobre essa meia hora de silêncio no céu, onde ele, em relação às coisas que são faladas com referência a ele e aquilo que ele disse, ou teria dito, onde ele indicou isso de forma mínima que seja, pessoas passam além das fronteiras da palavra de Deus e se encontram num caminho muito perigoso, num chão muito perigoso. No capítulo 21 está, no versículo 5, e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Escreva, porque essas palavras são confiáveis e são certas. Povo de Deus, ouça a palavra de Deus, para que possa receber convicção da fé e até o fim possa estar protegido de todo engano que vem assim empacotado tão religiosamente que pode-se de fato estar surpreso. A palavra de Deus não está empacotada, ela foi desvelada. O livro com sete selos foi aberto, mas não para que cada um faça o que quiser com isso, o que queira, mas para que nós reconheçamos que Deus, na sua santidade, ele falou, e que nós temos que receber a palavra nesta santidade divina, e não podemos lidar com ela e fazer o que desejamos, o que nos agrada com ela. No capítulo 19 está, Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo que se chama é a Palavra de Deus. Talvez eu vos devesse ler o versículo anterior e vocês constatarão que não é uma contradição. Mesmo assim, quero ler. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Vocês leram todos juntos? Ele carrega um nome em si escrito que fora ele ninguém conhece. E no próximo versículo, o mistério é revelado para aqueles que, através de revelação da palavra, são introduzidos no mistério de Deus. E estava vestido de uma veste imersa no sangue, e o seu nome se chama a Palavra de Deus. Primeiro está aqui que o seu nome Ninguém sabia. E no próximo versículo, o seu nome é a palavra de Deus. Eu já encontrei suficientes pessoas que me mencionaram alguns nomes. Isso deveriam ser até os novos nomes de Deus. Aqui, nesse versículo bíblico, está escrito: e o seu nome é a palavra de Deus. Não vamos procurar por novos nomes, mas no velho, a velha palavra de Deus, a antiga palavra de Deus, antigo nome no qual Deus revelou a nós. Então a coisa já está em ordem. Se pessoas procuram novos nomes de Deus e passam ao largo da antiga palavra, da velha palavra, então jamais alcançarão o alvo. Vejam quão simples é a linguagem de Deus. Um nome que, a não ser ele, ninguém conhece. Mas isto não é o último versículo, no último capítulo. No próximo versículo, segue adiante. E o seu nome é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Não interpretação. No princípio, a palavra era. Somente depois veio a interpretação. Na palavra havia vida, na interpretação havia a morte. Nós temos que nos decidir aonde queremos tomar nossa posição. Não filosofia religiosa e teoria sobre a mensagem, mas uma clara linguagem divina da sua palavra e do seu espírito vem ao povo de Deus nesses dias. Todos que são de Deus ouvirão as suas palavras, porque quem é de Deus, este ouça a palavra de Deus. Isto já sempre foi assim e ficará assim até o fim. Vamos tomar tudo isso, levar ao coração e vamos pedir a Deus que Ele nos proteja. E o que diz o Senhor a isso no Evangelho de João, no capítulo 15? Quem permanece em mim e no qual as minhas palavras permanecem, este é o mistério. Ele, a videira, e nós somos as vides. Nós temos que estar ligados intimamente com Deus, o permanecer na sua palavra, e com isso nele tem que ficar até o fim. Vocês sabem por que João foi enviado à Ilha de Patmos, Ilha de Patmos, qual seja, pela causa da palavra de Deus, não para fazer uma evangelização, não para fazer férias, não somente para ter sido exilado, mas, de acordo com o conselho de Deus, ele foi enviado lá para, pela causa do testemunho de Jesus e pela causa da palavra de Deus. O mesmo aconteceu nesses últimos dias. O ministério finalizador deveria ter o testemunho de Jesus e colocar o testemunho de Jesus e a palavra de Deus de novo à luz do candeeiro, que a palavra de Deus possa se tornar cada vez mais preciosa e cara do que tudo mais sobre a terra, que nós nele e na sua palavra permaneçamos, não indo à direita, à esquerda, pisar do lado, mas sejamos encontrados nela quando ele vem, quando ele vier. Aqui ele diz, ele mesmo, no capítulo 1, na última parte do versículo 9, eu estive na ilha de nome Patmos para, pela causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, porque o profeta, o ministério profético nessa geração, para que nós nos reunimos? Vocês não pensam que Deus vê que sacrifícios estão ligados com isso? A quem ainda é, para quem é fácil ainda dirigir? E os custos são grandes? Pessoas não vêm para fazer um passeio ou para visitar uma cidade, mas para ouvir a palavra de Deus. E eu vos digo, o tempo pode se tornar mais precioso ainda, que pessoas ainda viajem mais longe, como viajaram até agora, para ouvirem a verdadeira palavra de Deus. E isto não, nenhum caminho será longo demais para eles. A palavra de nosso Deus nos é preciosa. E nós demos o primeiro lugar ao Senhor em nossas vidas. Eu espero que isso de fato esteja certo. Que não seja somente, sejam somente palavras, mas que de fato seja assim. Que nós, por gratidão por aquilo o que Deus fez em nós, nós possamos dar-lhe o primeiro lugar. E eu penso, na fé, já podemos todos dizer agora, ele é que leva adiante a causa do seu povo maravilhosamente adiante e a finalizará. Essas são as últimas palavras que já foram mencionadas na carta circular, mas aqui está escrito: assim o Senhor falou, o mais alto e o teu Deus, que guia a causa do seu povo. Isso nós cremos, nisso nós confiamos. Ele que aplicou tanto para, em toda essa confusão desse tempo, trazer um claro e verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, revelá-la e colocá-la à luz do candeeiro. Ele, até o fim, se preocupará que haja uma congregação sem mancha e sem rugas, lavada no sangue do Cordeiro, selada com o Espírito Santo, uma parte da palavra e, com isso, uma parte do plano de salvação de Deus e conselho de Deus nesse último tempo. Nós poderíamos agora ainda explicar mais coisas. O tempo passou, terminou. Vamos trazer a gratidão a Deus de coração. E eu penso, hoje, nós todos deveríamos, numa oração conjunta, fazê-lo, como igualmente na carta aos Romanos, no capítulo 16, como é dito, que eles levantaram suas vozes unanimemente para trazer a gratidão a Deus. Em todo caso, tem que estar escrito na carta aos Romanos, da mesma forma como também nos Atos Apóstolos. Mas aqui está Romanos, capítulo 15, versículo 4, 5 e 6. Porque tudo. Um momento, Romanos 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor. Unânimes, glorificando ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto acontece lá onde nós temos o mesmo pensamento uns para com os outros. Talvez virá ainda o tempo no qual, entre as reuniões, todos evitemos todas as conversas e, posteriormente, não deixemos a impressão de que não se vê da mesma forma, ou reconhece da mesma forma. Outros serão dificultados e outros não poderão entender e pensarão então, ah, esse irmão ainda vê assim e a irmã vê isso ainda assim. Como pode ser? No momento, quando compreendemos que com a nossa boa opinião nós os carregamos e colocamos peso sobre eles, nós ficaremos silenciosos e caminharemos nosso caminho com Deus. Às vezes, a unanimidade é perturbada ou colocada em questão por falta de cuidado. E já se estamos falando uns com os outros, vamos nos referir àquilo o que da palavra de Deus foi passada a partir da palavra de Deus e nos edificar adiante para que não criemos uma nova direção, mas que na direção divina caminhemos adiante e juntos caminhemos o mesmo caminho e caminhemos para o mesmo alvo. Nosso Deus nos ajudará nisso. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Amém. Vamos nos levantar e eu vos peço a todos, venham para frente juntos. Nós queremos ainda trazer a gratidão ao Senhor, isso de todo o coração e de toda a alma. Ó Senhor, assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente Tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu oro por uma nova vivência. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Somente através de ti eu poderei ser um vencedor. Então dá-me a tua força, revela-te novamente a mim. Envolva-me na tua graça. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Através de ti somente eu serei um vencedor. E dá-me a tua força, revela-te novamente a mim. Envolva-me na tua graça. Amados, o Senhor se revelou a nós. Ele nos envolveu na sua graça. Ele está presente. Ele falou conosco. Ele está na sua palavra e a sua palavra está em nós. E o Espírito faz agora vivo. Aleluia! Juntos, nós queremos agradecer a Deus se alguns irmãos se sentem guiados para orar em alta voz, mas brevemente, então façam. Mas nós todos oraremos adiante, que Deus hoje, amém, possa dizer as orações e deixar acontecer, dizer amém às orações e conceder aquilo pelo qual pedimos. Todos nós nos concentramos agora na ligação com Deus e perseveramos em oração. No pedido, na petição, na gratidão, no louvor, e o Espírito de Deus, ele se testificará. Aleluia. Glória seja a Deus, sim. Pai Celestial, te agradecemos de todo o coração por tua graça, por tua fidelidade, por tua palavra, Senhor, pelo teu falar nos nossos dias, pelo teu atuar, Senhor. Tu te testificas como o mesmo que tu foste ontem, hoje, e que tu permaneces em toda a eternidade. Nós te agradecemos pela comunhão uns com os outros e contigo, Senhor. Tu falaste, Senhor, através da tua santa e preciosa palavra. Nós te adoramos e nós te agradecemos, Senhor. Nós agradecemos da profundeza dos nossos corações e gloriamos o teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já preparou a vitória. Aleluia, aleluia, fui redimido através do seu sangue. Aleluia, aleluia, como estou bem. Aleluia, aleluia, o Salvador é meu. Aleluia, que bom é estar salvo. Amados, queremos, através do Espírito de Deus, ser iluminados, reconhecer o que Deus faz agora. Quando Maria recebeu a palavra da promessa, ela não começou a discutir e aclamar, mas abriu a sua boca, falou através do Espírito palavras proféticas, agradeceu a Deus que ele viu a inferioridade da sua serva e criou uma salvação para o seu povo. Não foi mais uma luta, não foi um clamor, foi uma gratidão através do Espírito que veio sobre ela, que nela tornou a palavra realidade. Assim, agora deve acontecer. Não mais lutar, batalhar mais. A semente da palavra foi colocada em nós como promessa. O Espírito vem agora sobre nós para fazer brotar a palavra para esse tempo em nós, para que seja confirmada. E dessa forma, nós queremos agora, juntos, agradecer ao Senhor. Estarmos convictos profundamente que nós recebemos a sua palavra, cremos na sua promessa e que ele a confirma e faz brotar, fará brotar para a glória do seu nome. Vamos agora juntos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, mais uma vez, no fim dessa reunião, nós glorificamos e honramos o teu nome. As nossas almas levantem, exaltem o Senhor que está no nosso meio. Aleluia. Nós te agradecemos que tu falaste e falarás adiante até que passemos do crer para o ver, Senhor. Receba a honra, receba o louvor, Senhor. Gratidão seja a ti, ó Deus, para o tempo e para a eternidade, Senhor. Aleluia ao teu nome, Senhor. Tu estarás adiante conosco. Tu também acompanharás os nossos irmãos nos seus caminhos para casa. Tu estarás com eles, Senhor, em todos os lugares, Senhor. Tu os protegerás de toda desgraça, de todo engano. Ó fiel Deus, nós te agradecemos e nós te adoramos, Senhor, para que tua mão protetora, que nos carregou até essa hora, aleluia, glória seja a ti. Louvor e adoração seja o teu maravilhoso e santo nome. O teu nome é a palavra de Deus. Senhor, nós te glorificamos, nós te agradecemos e nós te adoramos. A tua palavra nós recebemos e tu confirmas ela, adoração e honra ao teu nome. Aleluia. 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 Glória seja Deus. O teu povo está reunido debaixo do sangue da aliança e da palavra da aliança. Senhor, tu falaste, quem não deveria ouvir? Aleluia, glória, honra, louvor e adoração. Aleluia, glória seja a Deus. Fiel Senhor, pela graça, nós podemos reconhecer que estamos numa nova etapa. Não mais nossos esforços, mas o teu Espírito cria nova vida e atua em nós. Eu te agradeço por isso. Fiel Deus, juntos nós pedimos a ti: aceita o teu povo e abençoe, Senhor, a tua herança, para que guia-os no caminho certo, para que o inimigo não possa destruir. Fiel Deus, que possa se tornar revelado em breve que tu estás com o teu povo e guias a causa do teu povo. Amado Senhor, que todos reconheçam que não estamos em causa própria aqui, ou falamos em causa própria, mas que tu falas conosco e a tua obra trazes a conclusão nesses dias. Fiel Deus, tu me fortificaste, tu me consolaste, tu me levantaste, deste nova coragem. Eu te agradeço por isso. Aleluia! Ó Deus, receba gratidão, louvor, honra e adoração. Aleluia! Que a tua bênção e a tua graça, sim, Senhor, eleve a tua face sobre nós todos e dá-nos a tua paz todo o tempo. Aleluia! Glória e honra seja a ti em toda a eternidade. Aleluia! Aleluia! Tu és o A e o O, princípio e fim. Tu deves ser o primeiro. Tu deves ser o último em toda a eternidade. Aleluia! Tu deves ser o primeiro. Tu deves ser o último em toda a eternidade. Aleluia! Firmes na palavra do Rei Jesus Cristo, que é digno de louvor em toda a eternidade, que me libertou da astúcia de Satanás. Estou firme na palavra do meu Senhor. Estou firme com fé na palavra do meu Salvador, Jesus Cristo. Estou firme com fé na palavra do meu Salvador, Jesus Cristo. Firme estou na palavra que jamais se aparta, mesmo que o temor venha sobre mim. Mas, pela prova do Senhor, me é dada a vitória. Por isso, sigo a palavra do meu Senhor. Com fé, estou firme na palavra do meu Salvador Jesus Cristo. Com fé, estou firme na palavra do meu Salvador Jesus Cristo. se estou firme na palavra, o Espírito me deixa ver que obra de redenção aconteceu na cruz. E posso ser aprovado na liberdade do meu Senhor, descansando na palavra do meu Salvador. Com fé, estou firme na palavra do meu Salvador, Jesus Cristo. Com fé, estou firme na palavra do meu Salvador, Jesus Cristo. Com fé, estou firme na palavra do meu Salvador, Jesus Cristo. Com fé, estou firme na palavra do meu Salvador, Jesus Cristo.